Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Ara. É um prazer estar aqui e prestando contas à população, né? Que era um compromisso nosso durante a campanha e assim estamos fazendo.
Bom dia, Wagner.
Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Ara, toda a população. Estamos aqui, né, como o nosso secretário Kleber falou, para prestar informações aí sobre a nossa pasta, sobre o setor de planejamento e algumas informações sobre as obras também.
Ah, Kleber, você esteve aqui na semana passada junto com o Joelson, junto com o Juba, e você falou aí um pouco, né, para nossos ouvintes da Iara FM, de como você chegou e viu ali a estrutura da prefeitura, né? Você poderia mais ou menos, né, agora, hoje, essa entrevista aqui com vocês, né, falar como que está a situação, né, o que que já pôde ter sido melhorado?
É, Denilson, hoje com mais calma, né, hoje faz 8 dias que nós estamos trabalhando, né, dias úteis, e deu para ter uma noção melhor da situação da que nós encontramos a prefeitura. Foi anunciado que deixou um caixa de 15 milhões, 10 milhões para gastar como quer, não sei o quê, várias obras concluídas, outras para ser entregue, maquinário adquirido já através de licitação, pronto para ser entregue. E durante a transição, eu participei da transição, fui coordenador pelo lado do prefeito eleito e teve um coordenador pelo lado do prefeito que estava saindo. Não dava para levantar todas essas informações, certo? E o tempo foi muito curto também. Então agora que nós estamos na administração, aí nós temos mais acesso a todas essas informações. Queria deixar bem claro, primeiro para desmentir essa informação desse dinheiro, realmente tem 15 milhões, mas de recurso livre ficou 5 milhões e 700 mil, foi uns quebradinhos lá, porque altera todo o momento esse valor, né? Então é difícil dar um valor exato. No entanto, esse valor, 2 milhões e pouco, é um recurso que veio do Covid, para a gente usar no combate ao Covid. Pode ser pago algumas coisas ligadas ao Covid, tá? E o resto é recurso carimbado, que você tem a destinação específica para fazer. Então, assim, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos com calma que não pegamos uma situação financeira tão ruim, né? Realmente, há de se dizer isso. No entanto, a estrutura da prefeitura, os maquinário, prédio, condições de trabalho do servidor, está tudo sucateada. Então, para a gente colocar isso em pé, vai uns dias ainda, se não alguns meses, e vai depender de um pouco da questão financeira do município. A gente não pode pegar e sair comprando tudo que precisa, porque a gente tem que ter uma reserva para o decorrer do ano. A gente sabe que vai ser um ano difícil, com queda na arrecadação, E a gente não pode comprometer as finanças do município, né?
Então aí, só dando uma pincelada, esse dinheiro que está lá, ele já tem a direção dele?
Grande parte já tem a destinação.
Tem a destinação,
isso,
né?
Isso, E a parte que não tem, tudo que você vai fazer, um convênio, alguma coisa, você precisa de uma contrapartida. Então a gente tem que ter uma reserva financeira, primeiro para a folha de pagamento, se houver queda na arrecadação, e outra para a gente ter essa contrapartida para conseguir alguma obra. Eu vou te dar título de exemplo, essa pista de caminhada, que foi tão propagada
passado. Eu ia fazer a pergunta, você falou em questão de contrapartida, isso. Ela necessita de uma contrapartida?
Uma singela contrapartida de 2 milhões e meio. Pelo projeto atual, o Estado entra com 900 mil reais e o município entra com a contrapartida de 2 milhões e meio. Então, se você for tirar esse valor da fonte livre, já compromete quase 40% desse valor. Então a gente está estudando com a equipe de engenharia, com a equipe de planejamento, com o prefeito. Vamos até Curitiba para conversar com os responsáveis para ver o que pode ser alterado nisso. Porque é um valor muito alto para uma obra que realmente é necessária, mas que no momento o município não tem condições de assumir esse compromisso.
Fica inviável para o momento, em questão do valor, para você falar aí, que os munícipes ouvem aí e falam assim, então não vai sair mais a pista de caminhada. Ela pode sair ainda esse ano, mas precisa de mais essa ajuda do Estado ser maior.
Isso, precisa a gente equilibrar as forças, vamos dizer assim, né? O Estado precisa entrar com um recurso maior para não pesar tanto para o município. Porque, vamos seguir assim, na sua casa, a gente tem que colocar prioridades na casa da gente, né? É melhor você andar com carro zero ou andar com a casa caindo, filho doente, faltando comida? Então a gente tem que colocar as prioridades. A gente se deparou aí nesse período de chuva, já iniciais do mês de janeiro, com muitos pontos de alagamento, e acontece isso há muito tempo. A Baixada da Bela Vista aí. Queria até agradecer naquela chuva que teve, você me mandou as informações, eu fui no dia...
Eu que agradeço, né, você.
No local, no outro dia eu fui com o Wagner Toma e o Jonas Ávila, que são os dois engenheiros, né, um da Secretaria de Planejamento, o outro da Secretaria de Obras. Fizemos um levantamento ali do que seria necessário, já pedimos a limpeza, foi feito de imediato, só que ali a gente vê que tem que ser feita uma galeria ali, comportar aquela água. Não adianta toda vez ter a chuva a gente ir lá olhar e falar, ó, precisa arrumar, e não arrumar. E foi isso que aconteceu durante anos. Então ali a gente tem que ter uma solução. Ontem, na parte da tarde, fizemos um levantamento do que o município tem de manilha para a gente começar a fazer uma obra ali. E tem pouca coisa. Muita coisa vai ter que licitar. E para licitar vai um certo tempo. Então muitas coisas a gente não consegue fazer na velocidade que a população precisa. Então a gente pede um pouco de paciência, a gente sabe, assim, mas vive pedindo paciência. Infelizmente nós assumimos dia 1º de janeiro e temos muitos problemas. Uma coisa eu posso garantir, é pedido do Jaelce e do Juba resolver aquela situação. Mas pra gente resolver, a gente tem que começar e vamos começar.
Ontem a gente teve aqui a presença do Wanderson, né? Até comentei com o Wanderson que talvez... Vocês precisam ter um prazo, né, para estar fazendo, precisa ter um tempo para estar fazendo. Mas a população já está vindo há muitos anos pedindo, né, para isso. Só que vocês não podem ser crucificados por isso, né? E a gente está vendo aí o esforço, né, de toda a equipe e também do Jaelce e do Juba com esse pedido aí para que se possa resolver isso, né? O Wagner já pode falar um pouquinho nessa questão ali da Bela Vista. Não só da Bela Vista, mas também do conjunto Bela Vista, né? Que tem problema sério também. A questão do SOS, que são também as pessoas. Baixada do Mioche ali, do Confiança, também situações. E esse trabalho em conjunto, né? Do planejamento com obras. O que vocês têm pensado com essas situações aí, entre outras, Wagner?
Exato, Denis. Qual o procedimento nós estamos fazendo? Nós temos o setor, a Secretaria de Planejamento, que é que cuida da parte do plano diretor, PPA, LDO, juntamente com o pessoal financeiro. Mas aí montamos uma equipe, entendeu? Tem lá o secretário de obras, que é o Jonas Ávila, a equipe dele. Nós estamos fazendo uma junção de equipe. Não lá o planejamento fica separado, como era anteriormente, o obras separado para o outro lado. Então está eu no planejamento, tocando toda a parte do planejamento, junto com o engenheiro Rômulo também. Então nós estamos em três profissionais, tocando a parte do planejamento e dando essa assessoria com a Secretaria de Obras também na parte dos projetos. Só voltando nessa questão da pista de caminhada, é um convênio. Um convênio, então, ele tem que ser cumprido. E nós marcamos uma reunião com a superintendência da Caixa, com os engenheiros da Caixa Econômica Federal, que está agendado para depois do dia 18, agora, certo? Até para ver se essa contrapartida, se o programa pode fazer isso. Porque normalmente, nos recursos federais, as contrapartidas são de 3% a 20%, no máximo 30%. Então, nós também não sabemos se o programa autoriza dar uma contrapartida de mais de 100% para uma obra dessa. Então, a partir do dia 20, vamos estar com os engenheiros da Caixa, com a superintendência, com o pessoal dos convênios da Caixa, para ver qual a destinação, qual a tramitação da parte técnica que nós vamos fazer com esse projeto lá.
Questão da pista de caminhada.
Da pista de caminhada.
E ali também não adianta fazer a pista de caminhada se não conseguir resolver esse problema ali do pessoal da Baixada da Bela Vista. Porque eu imagino que se você fizer uma pista de caminhada ali, vai ser pior ainda para o pessoal da Baixada da Bela Vista ali, que essa água descendo...
A pista de caminhada tem a previsão da galeria, certo?
Sim.
Só que isso que nós analisamos no dia da chuva, há necessidade de fazer mais uma obra paralela de galeria devido ao volume de água que desce. É o que o Kleber falou, foi feito o levantamento das manilhas que nós temos e já estamos fazendo o estudo do volume de água que desce para fazer o projeto, para ver qual o diâmetro da tubulação que necessita naquele ponto da baixada.
Legal. Kleber, você falou em questão aí naquele dia que você teve, dos veículos, dos maquinários, né? Alguns, estava ouvindo ali fora, não sei se é isso mesmo, alguns maquinários estavam sem pneus, outros veículos sem condições, gente. Alguns veículos novos, mas sem revisão. Como que está a situação aí dos veículos?
Olha, eu até convidei alguns vereadores, alguns já foram, outros não tiveram a oportunidade de ir ainda, para eles verificarem com os próprios olhos a situação que está o maquinário da prefeitura. É, tem veículo ali que está encostado há muitos meses. Aí você pergunta pro mecânico, ah, isso aí quebrou tal coisa, era baratinho arrumar, mandou encostar aí. É, pneu, tá tudo careca. Ontem acabou de pagar as contas do ano 2020. Então ontem abriu oficialmente o orçamento do ano 2021. Aí as coisas, os itens que já tem licitado, nós já estamos providenciando a compra para substituir. Mas eu vou te dar exemplo de uma retroescavadeira. Quando nós assumimos, faltava 30 horas para vencer a revisão dela. Não podemos extrapolar a quantidade de horas, porque ela está na garantia. Então ela vai ter que ficar parada até a empresa vir fazer a revisão para voltar a trabalhar. Tem maquinário que há informações dos mecânicos, do motorista, faz muito tempo que não troca o óleo. Vai só completando o óleo. Tá, praticamente virou uma graxa e está colocando em risco até o funcionamento do maquinário. Porque se funde um motor desse, é muito mais caro a correção do que a manutenção preventiva.
Em qualquer lugar, né? Manutenção preventiva
em qualquer lugar.
É mais barato do que
pois é.
A correção.
Só que isso aí, ó, foi uma surpresa que nós tivemos, porque chegava lá, não, tem maquinário, tem não sei o que, tem isso, tem dinheiro em caixa, vou entregar a fórmula mágica de não sei o que. A dona Nelci, por exemplo, nós tivemos uma reunião com ela, nesses dias de chuva, ela não sabe se ela fica dentro da Secretaria de Educação ou fora da Secretaria de Educação, de tanta chuva que está entrando no prédio dela.
É, gente, eu vou falar aqui, geralmente aqui a rádio Iara, ela trabalha de uma forma que nós não expomos muito as situações, a gente tenta resolver antes para depois a gente falar. Naquele dia da chuva, um dia depois, eu entrei em contato com o Kleber também, geralmente depois das 6h30, 7h, que uma pessoa me pediu lona, né? Posso contar isso aqui?
Pode contar.
Né? A pessoa me pediu lona. E, infelizmente, eu tive que falar para ela que o Kleber me passou que a prefeitura não tinha lona, que a lona que ela tinha lá que tinha que utilizar para cobrir os equipamentos da prefeitura. Que estava chovendo aí na prefeitura, pouco que eu repassei para ela.
É, isso, se alguém achar assim, ah, é politicagem, tá falando, pode perguntar para qualquer funcionário. Ele vai falar a real situação que se encontra, os prédios públicos. É, a minha sala, por exemplo, chove dentro. Tem que pôr balde para amparar as goteiras. Aí é a questão da prioridade que eu falei para você. Tem muita coisa que precisa ser consertada. E nesse início, volto a repetir, vai ter que ter um pouco de paciência. Depois que passar esse gargalo das licitações, que a gente adquirir esses materiais, a gente começar de imediato a fazer. O que a gente consegue fazer, nós já estamos fazendo. É, por exemplo, a lavagem da avenida, a Avenida Bandeirantes, a Comendador Luiz Meneghel. Foi feito domingo o dia todo, porque era uma reclamação dos comerciantes, que há muito tempo não fazia, havia muita sujeira. O número de margarida que o município tem, que é quem faz aquela varrição, é muito pequeno, só tem 3. Aí eu chamei...
Pra fazer toda a cidade?
Pra fazer o centro ali.
O centro
que
todo...
concentrou no centro, né? Uhum. Nas vilas já não
vila
faz.
Não tem condições,
aí,
né?
Aí eu chamei o pessoal pra conversar. Falei, olha, vamos setorizar. Cada um varre um trecho, até pra gente poder fiscalizar. Aí eles me ouviram, muita atenção, educação. Aí falou, tá bom, seu Kleber, só que a gente tem um problema. A gente varre tudo junto, porque a gente só tem um carrinho de lixo. Aí um senhor que faz esse serviço, eu não me recordo o nome dele, falou, olha, a gente não tem vassoura, eu trago vassoura velha de casa pra varrer, que a gente pedia e não era entregue, aí então a gente não pedia, vamos tentar resolver isso.
Mesma coisa dos pedreiros.
Mesma coisa dos pedreiros. Aquele dia de chuva, Denilson, por incrível que pareça, o pessoal não tinha enxada pra rapar aquela terra nas vilas. Teve que juntar 3, 4 equipes. Como a equipe que faz a manutenção asfáltica não está trabalhando, porque temos que licitar o material para comprar, e eles disponibilizaram as enxadas e a pá que eles utilizam na pavimentação asfáltica. Porque na prefeitura, os funcionários reclamam que não tem instrumento de trabalho.
Dessetorizando da forma que vocês fizeram, o Wagner no setor dele, né, na secretaria dele, você na secretaria de administração, secretário de obras ali, ficou mais fácil, porque antes parece que era tudo junto numa pessoa só. você não conseguiria ver qual que era a necessidade das pessoas, né? Porque uma pessoa só que parece desse dia, né?
É, o que nós constatamos durante a transição, que o pessoal reclamou, era a falta de diálogo entre as secretarias. Uma secretaria parava um serviço por falta de alguma coisa, não comunicava a outra não sabia, ficava aquele problema. Mas, pois bem, isso aí é águas passadas.
Vamos falar agora.
É. O que, que nós estamos fazendo? Cada um levanta o problema diário, as obras emergenciais. Uhum. No final do dia, nós fazemos uma reunião e fala, ó, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, o que, que vamos fazer? Aí a gente vai e faz. É, tem equipamento? Ó, não tem. Então vamos tirar um equipamento ao lugar, fazer isso aqui que é prioridade. Eu vou dar título de exemplo. Aquela baixada do Posto Fera. Ali é um problema que toda vez que chove, entope aquela manilha, fica para a água parada ali tempos. Ali é uma manilha... O Wagner foi lá com o Jonas, é uma manilha menor, e temos algumas no pátio da prefeitura. Então amanhã nós vamos tirar um maquinário que está trabalhando em outro local, porque uma máquina não pode trabalhar por conta da revisão que está vencida, uhum, para fazer esse serviço. Mas quando a gente atende um local, fica o outro sem atender. A gente está vendo muita reclamação de buraco. É, algumas pessoas da população até me mandou a questão da que a transposição da linha férrea que tem lá no final da Vila IBC, parece que já houve um acidente lá, certo?
Tem, parece que tá solto, né? É essa, daí.
Tem um degrau, entre um desnível muito grande entre a linha férrea e o asfalto. Ali a gente tem que, vamos ver como foi feito o outro local, ó, tem que fazer com asfalto para fazer um serviço bem feito. Não adianta pôr uma pissarra ali que vai ser pior. Já ontem o Jonas Ávila já pediu as pedras. Assim que a pedreira começar a entregar as pedras, porque vem de fora esse material, né? Porque a nossa pedreira perdeu a licença, a gente não pode extrair pedra. Vai ser feito esse serviço e vai ser feito um tapa-buraco emergencial na cidade toda. Porque nós andamos na cidade durante a campanha e nós vimos de perto o problema enfrentado pela população. É, questão da iluminação pública é outra coisa que tem muita reclamação. É, ontem eu fiz um pedido de 300 lâmpadas de LED de 100 watts, 50 lâmpadas de LED de 150 watts e 300 braços para colocar essas lâmpadas, porque já tem 60 braços no pátio. Só que a empresa me deu o retorno falando o seguinte: as lâmpadas de LED eu vou te entregar fracionado, que como está faltando matéria-prima, é um problema no Brasil todo, né, por causa da pandemia, eles vão me entregar um pouco a cada 15 dias e nós vamos começar a fazer o serviço. Amanhã, por exemplo, está programado para fazer a rua Carmelo Comengro, aquele trecho todo, beirando a linha do Lago Paraíso, tanto a rua principal quanto aquela rua de cima Carmelo Comengro, porque essa é uma questão emergencial, porque são as ruas que têm maior fluxo de pessoas.
Essa foi feito dessa forma para priorizar esses locais.
Isso. Aí, chegando o material, a gente vai pegar outro bairro que esteja com problema de iluminação e fazer. Porque não adianta a gente fazer picadinho, vai lá, troca uma lâmpada, troca outra, porque não rende o serviço. É, os funcionários são terceirizados que fazem substituição. E eles me disseram que eles trocam, em média, 25 lâmpadas por dia. Se eles fizerem serviço picado, um no Pombal, um na Bela Vista, por exemplo, onde está queimado só uma lâmpada, eles conseguem fazer no máximo 10, por causa do trecho e com o caminhão.
Vai diminuir esse tempo de serviço.
Então, o pedido do Jaelce e do Juba é: compra o material elétrico e faça a substituição rápida. A empresa, a princípio, está vindo duas vezes por semana. Assim que chegar esse material, nós vamos aumentar a quantidade de dias por semana e tentar trocar 100 lâmpadas por semana. Para você ter uma ideia, cada quarteirão tem, em média, 100 pontos de iluminação pública. Com 100 lâmpadas...
Vai fazer um quarteirão por dia.
É, mas cada um tem 3.
Ah,
com
tá.
100 lâmpadas, por semana, a gente consegue fazer tranquilamente 35 quarteirão aproximadamente. Então você faz praticamente um bairro todo por semana.
Tem uma pergunta aqui para o Wagner, não sei se é o Wagner que vai poder responder isso daqui. É, Wagner, se tem algum projeto ainda para esse ano do terreno baldio aqui no João Teodoro?
Terreno baldio...
No João Teodoro.
Qual seria esse terreno?
Eu acho que o João Teodoro é... Em cima, acho que é aquele terreno...
Seria área institucional?
Eu acho que é...
Se for área institucional, tem que ser destinado para uma praça, algo desse tipo, tá? É, se for aquela área onde o pessoal joga aquele entulho...
Eu acho que é esse terreno que está falando.
Esse aí, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, nós estamos verificando a questão ambiental primeiro, para ver qual a destinação dessa situação. Tá?
Tá, o pessoal tá falando aqui em questão de concursos, né? É, não tem emprego, mas aí eu não sei se seria a área de vocês. Daí
pode ser... Tem a lei 173 de 2020 que trata do Covid, né? O repasso aos municípios e incentivo por questão do Covid. Essa lei, ela proíbe a contratação de funcionário, exceto em algumas áreas da saúde para combate ao Covid e para substituição de profissional.
Ah,
tá. Por exemplo, quem aposentou, quem se pediu exoneração, aí é possível essa contratação. Esse concurso que está fazendo é uma determinação do Tribunal de Contas por conta do PSS dos agentes de endemia. Tá. Mas das outras áreas, infelizmente, por questão legal, até 31 de dezembro deste ano, nós estamos proibidos de fazer contratação.
Pessoal, falando aqui do buraco em frente Ladorne. Tem um buraco ali em frente a Ladorne. Eu acho que...
Entrada do kit Matias. É o levantamento que o pessoal da Secretaria de Obras está fazendo para a operação tapa-buraco.
A questão da usina asfáltica nossa, está funcionando? Como que está?
A usina está funcionando. Precisamos comprar o material, né? Adquirir as pedras, o piche para fazer. A previsão é que assim que a pedreira foi feito o pedido ontem, né? E assim que a pedreira começar a entregar esse material, a gente já fazer iniciar esse tapa-buraco, limpeza das ruas, pessoal jogando entulho, estamos num período de dengue, né? E troca de lâmpada emergencial nessas vilas. Eu só quero lembrar, tem um projeto que foi anunciado ano passado, da Copel, de 1 milhão e pouco para substituição de lâmpada de LED, e nós estamos procurando esse projeto. O engenheiro da Copel está de férias, o rapaz responsável por isso, e assim que tivermos mais informação, que ele retornar, nós vamos atrás, que é um recurso de 1 milhão e pouco para substituição de lâmpada. E isso é outra empresa que vai fazer. Então a gente vai conseguir fazer simultaneamente a troca dessas lâmpadas dessa empresa, que é esse convênio da Copel, com o pessoal da prefeitura, que é essas lâmpadas que a gente já faz. E isso vai acelerar. A previsão, se vier esse dinheiro da Copel, esse recurso de 1 milhão e pouco, é que no máximo até o final do ano nós tenha 70% da cidade substituída as lâmpadas, tudo por LED.
Legal.
Não, concluir. É isso, além de trazer segurança para a população, né, traz um aspecto melhor para a cidade e economia para o município.
Tá, o Wagner queria concluir alguma coisa?
Só citar também com relação a algumas obras que foi citado bastante, foi passado para nós na transição, das três escolas que estão reformando.
Ia perguntar para você.
Até então era em torno de R$1 milhão da reforma das três, certo? Agora nós estamos tomando o pé de obra por obra. Uma das obras já, você me conhece bem, Denis, como eu sou na parte de fiscalização, como a gente atua dentro das secretarias, já foi um pau com o empreiteiro. O cara tira a cobertura da escola, chove tudo dentro dos mobiliários, e professores e pessoas da escola têm que pegar a caminhonete para ficar tirando o mobiliário para não estragar tudo, tá? Isso, Denilson, nós temos então três escolas, as três são com recurso próprio para poder terminar. Estamos bastante preocupados, né, até por conta de vencer essas obras, porque de repente chega, ó, mês que vem volta as aulas, e aí como é que faz, né? Estão praticamente todas com algum tipo de problema, né? Aqui da Moacir Castanho, o empreiteiro teve ontem conversando com nós, lá no planejamento, com a Secretaria de Obras. Então nós estamos uma a uma levantando a situação, né? E vai se finalizar dentro do contrato aquilo que a gente acha que está correto.
Uhum.
Aquilo que não está correto foi avisado já o empreiteiro. Você não tem direito e não vai receber, certo? E aquilo que se faltou na complementação dos projetos que foram feitos, que não estão contemplados para a obra ser entregue 100%, aí nós vamos relicitar o que precisa para poder entregar essas obras.
E como que fica, Wagner? Porque a gente viu, eu passo ali em frente, a gente falando das escolas, tem aqui essa escola aqui do Pombal, né?
Isso.
Tem o Rotary, passo lá, tá aberto, o portão aberto, aqui também descoberto. Como que fica essa situação? Porque agora tem que fazer todos os processos de licitação.
Nós estamos tomando o máximo de cuidado para não ter que licitar tudo de novo.
Ah, sim.
Mas jogando a regra do jogo do que diz a lei. empreiteiro, seu contrato é isso, você tem que fazer isso.
E dentro do prazo.
E dentro do prazo.
Você falou que foi aí, no início, 1 milhão para as três?
Era em torno de 1 milhão e 100 para a reforma das três. E... ontem, conversando com o dono da empresa que está executando aqui da Moacir Castanho, a obra foi licitada em 416 mil, é o contrato.
Uhum.
Houve um aditivo no ano passado de 49% nessa obra, mais 200 e poucos mil. E houve um realinhamento de valores de mais 100 e poucos mil nessa obra.
Então só aqui já deu quase 1 milhão.
Quase 800 nessa obra. E o empreiteiro já me falou, precisa ver aquilo, não sei o quê, precisa de mais tanto. Falei, não, não precisa de mais nada. Primeiro nós vamos verificar esses aditivos seus, se está da forma legal. Se não tiver, esse aditivo está fora. E vamos recomplementar aquilo que precisa dentro da legalidade. Tá? É. Mas, digamos assim, 1 milhão e 100 para fazer as três, só 800 já está nessa. Que é a primeira que nós já levantamos, né? Eu já estou acostumado. Eu sei que é briga com o empreiteiro, porque a função do empreiteiro é ganhar dinheiro. E a função nossa é fiscalizar que a obra saia com qualidade.
Tá, em questão da... Amanhã eu vou estar falando com o Jonas, né? Amanhã é quinta, na sexta-feira estarei falando com o Jonas. E a gente tem outros assuntos também, questão aí... O pessoal está perguntando questão das pinturas das faixas, o porquê não estão pintando as lombadas, né? Essas lombadinhas que está escuro, não as lombadas...
Faixa de pedestre,
mas aí as lombadas. Também tem questão da escola Santa Terezinha, como que está ali a situação... Não sei se vocês podem... Nosso tempo está estourado ali já, se meio rápido aí pode dar uma pincelada na questão aí.
Deixa eu falar da questão da pintura.
É.
Hoje de manhã, o rapaz responsável pela essa pintura já nos procurou. Disse que, pelo projeto que foi entregue para ele, ele já cumpriu a metragem e não concluiu o projeto. Para você ter uma ideia. E falta a Avenida Bandeirantes, a José Mário Junqueira, Comendador Luiz Meneghel...
E a
Benedito Leite de Negreiros, que está no projeto... Mas pela metragem ele já cumpriu tudo. Pra ver o que vai fazer
agora.
Então, só que não fomos nós que licitamos e não foi nós que fizemos o projeto. Essa questão de pintura asfáltica é muito caro. O que o Wagner sugeriu e o Jaelson e o Juba acharam ótima ideia e acatou. Nós vamos adquirir com recurso próprio um equipamento que faça essa pintura e o pessoal da prefeitura vai fazer.
Ah, sim.
Então, lombada nas vilas, a gente sabe que é um problema. Isso é um problema de segurança. Eu vi ali o asfalto novo que fizeram no Lago Paraíso e não pintaram as lombadas. E a gente vem ali à noite, tá escuro, o que vê tá em cima da lombada.
O motoqueiro, pra ele é...
Tem até uma lombada lá que eu fui lá ontem. Eu pedi pro pessoal lavar aquela quadra que tem lá ao lado da Supercrash. Aí eu fui lá verificar o serviço e vi que a própria população pintou a lombada. Porque ela não consegue mais esperar o poder público fazer. Mas nós vamos comprar o equipamento e vamos pintar. Esse projeto de pintura, que foi listado pela gestão passada, é só no quadrilátero central. Então ela não comporta as vilas. E isso nós vamos fazer depois com equipamento nosso.
Tá, pessoal falando aqui, mora no João Teodoro e a entrada ali pelo Niquei tem um buraco enorme. Será que tem como jogar uma pedra ali para facilitar a entrada no conjunto? Sou a Márcia Borges, né? Tem muitas pessoas... que jogam lixo e animais mortos ali também. Daí já vai uma questão de consciência.
Mas tá dentro, o Jonas vai até te explicar melhor, que ele tá com a equipe fazendo o levantamento dos pontos onde há necessidade dos tapa-buracos. E é lógico que nesses pontos mais críticos, né, onde a gente vai partir na intervenção.
O tapa-buraco, assim que chegar a pedra já vai ser realizado. Isso aí é questão emergencial e nós conseguimos fazer isso aí rápido.
Em questão de casas populares, esse dia nós trouxemos uma entrevista aqui do Juba, que esteve, né, em Cornélio, né, Juba? E aí estão atrás, né, de casas populares, de projeto aí para casa popular, né, Juba? Quer falar sobre isso aí? Bom dia, Juba.
Bom dia, Denilson, bom dia, ouvintes da Rádio Ara. É sempre um prazer estar falando com vocês. Atendendo a determinação do prefeito Jaelson, né, nós tivemos no escritório regional da Coapar em Cornélio, fomos atendidos pelo Tadeu Goulart Filho, que está cobrindo as férias do coordenador do escritório, né? Estivemos lá com o Celso Belisário, que faz parte também da regularização fundiária aqui do município, né? E fomos fazer esse levantamento, ver o que tinha lá realmente, né? O que estava acontecendo.
Uhum.
Tem dois projetos que estão lá com várias pendências, né? E a gente trouxe essa documentação para cá, já encaminhou para a Secretaria de Obras para que o pessoal resolva essa questão das pendências, responda, né, o que está sendo pedido ali. e para a gente voltar a dar andamento a isso aí, né? Mas os projetos tem a Casa Fácil, a Vila do Idoso, né? E esses são os programas que tem lá, que a PAI está fazendo, né? É. Só que o terreno inadequado que indicaram pro do Idoso, né? Era o antigo escoteiro aqui de Bandeirantes. O terreno tem uma declividade bem acentuada, né? E se o pessoal já tem dificuldade de locomoção, o pessoal já tem idade, né? Ali
morar não seria, lugar, isso, não seria um lugar
exatamente,
ideal,
né? Vai ter que ser feito patamarização do terreno. E nós tivemos a informação também que não vai ter, não entra carro lá, é só a pé. Você pode entrar ali, são 40 unidades.
Inviável,
então, gente,
né?
Exatamente. Então a gente está vendo, né? Realmente algumas coisas aconteceram, mas para justificar talvez o clamor popular, né? Que a nossa comunidade, você sabe, precisa de casa, todo mundo fala isso. Uhum. Nas nossas andanças durante a campanha também, muita gente perguntando a respeito da questão das casas populares, né? E daí o pessoal faz meio atabalhoado para tentar só ficar livre do problema.
Mostrar a notícia.
Mas... Exatamente.
Deixa eu só pontuar um assunto.
Dois minutos.
Isso. durante a campanha foi falado em gestão compartilhada do prefeito e do vice. E é isso que nós estamos fazendo. Eu quero justificar isso para a ausência do Jaelson. Ele ficou no gabinete resolvendo a questão do Covid. Ele está lá com o secretário de saúde, com o Ricardo Castanho, da UEMP, com o Isgarbi, tratando esse assunto. Por isso que o vice-prefeito está nos acompanhando. Uhum. Que a gente dividir na equipe, a gente consegue trabalhar mais. E outra questão que eu queria abordar é o seguinte. Foi veiculado numa rádio de uma cidade vizinha que o Jaelson nomeou subsecretário de agricultura e não sei o que, se pode isso, que cortou hora extra e inflou a folha com cargo de comissão. Eu desafio qualquer pessoa a entrar no portal da transparência e ver se os cargos nomeados pelo prefeito Jaelson são superior aos cargos ocupados na gestão anterior. Pegue lá no portal da transparência a folha de pagamento, os cargos e comissões de novembro e veja de agora. Tem menos cargos e comissões. E esse cargo de subsecretário é mentira, isso aí não existe, é diretor. Porque o secretário não consegue fazer nada sozinho. Você pega, por exemplo, a minha pasta, tem RH, licitação, compras, pátio e frota. Eu sozinho não dou conta. Então tem esses cargos de chefe, de diretor, que é para cada um cuidar dessa parte.
Hoje tem o portal da transparência que não precisa mentir para ninguém, né?
Isso, e não está tendo desvio de função porque cada um está na sua função.
Só não cortando você, né? Não querendo cortar, mas uma pergunta rápida aqui. Pessoal aí do comércio elogiou bastante o trabalho que vocês fizeram nesse último domingo da limpeza ali. Mas eu li, né, em algum. Posso estar errado, você me corrija, que parece que ia chegar um caminhão pipa aí que foi feito uma licitação, isso. A compra de um caminhão pipa.
É um caminhão.
Pipa mesmo que fala?
É um caminhão pipa e dois caminhão compactador de lixo.
É, o caminhão.
Foi anunciado amplamente ano passado.
E vocês fizeram esse serviço aí com um caminhão só?
Um caminhão. É um caminhão antigo, vermelhinho, que é o Tiné, que é o motorista.
Né?
Trabalhou ele, o seu Pedro, o dia inteiro. Os dois são guerreiros, viu? Porque o motorista pra andar com aquele caminhão tem que ser mais guerreiro ainda. Houve um pedido de reajuste de preço da empresa que ganhou a licitação. E isso aí é um financiamento, né, Wagner?
É, financiamento.
E o Paraná Cidade deu parecer contrário. Então, nós vamos ter que licitar de novo para vir esse equipamento. Não vai vir. Como foi anunciado, que é só pedir, que deixou no jeito, dinheiro, licitação concluída, não é bem assim. A empresa não vai entregar no preço que ela venceu, que deu, e nós vamos ter que licitar de novo. Isso
entrar,
vai atrasar.
Entrar em outra coisa aqui, eu não tenho mais tempo ali, mas entrar em outra coisa seria a mesma coisa das câmaras de segurança do município, hein?
Câmara de segurança que não está segurando nada, né? Porque não estão em funcionamento.
É, o pessoal aqui falou aqui em questão da ponte, isso daqui seria com o Wagner, com o Jonas depois, da ponte que liga o Bela Vista com o Primavera, Tonico Matheus, também de terreno baldios, que está com um mato muito alto, mas ontem o Reinaldo já falou, vai ter um telefone disponível aí para denúncias, né? Vai ser aplicado aí uma multa aos proprietários, vai ser descontado, vai ser colocado no IPTU dele, é isso daí foi falado isso. Já ontem aqui. Gente, eu tô com o tempo estourado aí, vamos marcar para semana que vem de novo,
okay.
Pra gente estar falando aí desses outros assuntos aqui.
Denilson, nós estamos à disposição, porque isso não é um favor, é uma prestação de contas à comunidade, para a comunidade entender o que está acontecendo e saber o que nós podemos fazer e o que já está sendo feito.
Então nós estamos à sua disposição, assim que precisar, é só convidar, que será o maior prazer vir passar para a população de Bandeirantes como está o nosso município.
Obrigado, obrigado, Wagner.
Por nada, estamos à disposição. E amanhã, quando você for falar também com o engenheiro Jonas, tá? Secretário de Obras, estamos à disposição para estar junto também, demonstrando que nós somos uma equipe, em conjunto, trabalhando em todas as ações, todo mundo unido.
Obrigado, Juba.
Opa, obrigado você, Denilson. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. E estamos lá à disposição, como já disseram os secretários aqui. Muito obrigado, um bom dia a todos.